galera do multiverso, vamos ao nosso multicast dessa semana. E hoje, assim, eu sei que esses insanos que aqui dividem o microfone comigo, que a gente prometeu Star Wars versus Star Trek, mas como nada funciona como a gente planeja, não vai rolar hoje. Hoje a gente vai falar de reboots. Tudo a ver, né? Tudo, nada, mas tudo bem. Aí, hoje vocês sabem que eu sou a Heloísa Pimentel,
César Vasconcelos,
Thiago Buquerque,
Rebeca Coelho
e o nosso convidado,
Michel Clay.
Que a gente vai falar...
Como é? Repete aí, bicho.
É
Michel
chique, né?
Clay.
Nini.
Olha, ele é fino, rapaz. Não é a gente que é avacalhado, não.
Tem que ser que nem o nono filme do Star Wars. Tem que ser que nem igual o nono filme do Star Wars. Rey Skywalker, Michel Clay. Tem que ter sobrenome, senão...
Menino, a pessoa aqui é fina, viu?
É, então.
Sim, mas bora lá. Então, já que vocês... A gente conseguiu embaralhar nosso meio de campo todo e saímos de Star Wars para reboots. Qual vai ser o foco? A gente vai falar do que exatamente? Eu tenho muito medo de reboots. Eu acho que eu tenho até pânico só de falar nisso.
É, a ideia é que a gente trate aqui nas mais diversas formas, né? É, quadrinho, filme,
mas diga
série.
Mas diga um que você tem medo.
Medo, tem uns medos e tem uns ruins. Tem uns 952 que a DC fez, foi um negócio meio misterioso ali. Uma parte funciona.
Aquele reboot.
Outra parte. Mas aí, por outro lado, tem Renascimento, que aí ela foi.
Não, Renascimento, ela acertou.
Renascimento.
Tem que ter cuidado na hora de fazer isso. Tem que ter cuidado com a história que você tem, com a história que eu digo, a história da edição, a história do personagem.
Não pode atrocitar.
Uma coisa é atualizar. Mas outra coisa é você tirar aquela parte principal, aquela ideia que você tem no personagem. Você tem que respeitar essa ideia.
Tem que respeitar que o personagem, né?
É.
Em si.
A DC é a rainha dos reboots, assim como o X-Men é o rei das mudanças de tempo e vai, puxa, encolhe, segue.
Que você não entende nada.
Olhem. Deixa a Marvel fora disso. Porque quem reseta o mundo aqui, não sei quantas mil vezes, quando dá tudo errado, não sou eu.
Mas
é a DC, viu?
Mas eu ainda continuo dizendo que você não lê um clássico ainda, Rebeca.
César, a
solução de preguiçoso no último filme, que foi o do Ultimato. Aquela viagem no tempo, aquela solução de preguiçoso pra mim, viu?
Flashpoint significa algo pra você?
Não, mas peraí, cara.
Quer dizer, epa!
Flashpoint foi bem feito. O negócio foi bem organizado. Em Ultimato, eles não seguem nem a ideia que eles criam.
Tá, mas tudo bem. Flashpoint acontece o quê?
Mas tu tá falando de qual Flashpoint?
O Cognição.
Sim, da série.
A animação. Não, da série é renegada.
Pelo amor de Deus.
Não, mas veja só. Ele faz uma viagem no tempo, mas
opa,
a história... Ele
produção,
não usa...
balde d'água, pra apartar
é diferente
a briga.
Uma coisa da outra. Flashpoint, a história traz a viagem no tempo. Ultimato usaram viagem no tempo como uma solução de preguiçoso
porque
criaram.
Não, aí concordo. Concordo que o conceito
era um problema
que
tão
tá
grave
certíssimo.
Que foram no Deus Ex Machina aí pra poder resolver
não,
a história.
Não, concordo que o conceito tá certíssimo. É um erro, é um equívoco assim de uso que às vezes a gente...
Fui atacada.
Até por mim, que sou da Marvel, tá? Desculpa, amiga, mas eu tenho que me render.
Não,
que
realmente.
O conceito da DC foi melhor nesse caso.
Não, Flashpoint, eu falo aqui, mas já... Thiago sabe minha opinião sobre Flashpoint. Acho fantástico.
E Flashpoint
inclusive,
não, é ponto de ignição.
É ponto de ignição.
Que a Rebeca gosta.
Eu sou novinha,
eu sou
bebê.
Ô, mamãe, eu vou ficar calada. Mas deixa o Michel falar, porque o Michel tá aí, eu querendo falar e tu
vai,
fala.
Michel, vai.
Mas também tem, tirando um pouco da linha, tem o X-Men. No caso dos filmes da Fox. Tendo a linha X-Men, os três primeiros, aí depois lançou... Dias de Futuro Esquecido.
Primeira classe é fantástico.
Esse daí, tipo, foi realmente dizendo, tipo, eu tô rebootando geral
pra ver se conserta o que
deixa eu consertar, mas eu acho que eu não tô conseguindo consertar, né?
Em vez de consertar, vai piorando, né?
Não, veja
Fênix
só.
Negra que eu diga, né?
Não, veja só. Primeira classe foi um reboot pra consertar. Pra consertar o terceiro filme, porque os dois primeiros são ótimos.
É, isso é verdade.
O terceiro filme é bem ruim, aí vamos... Aí acertaram. Aí Brian Singer voltou assim, mas peraí, deixa eu acertar o erro. Terminou errando, né? Aliás, deixa eu acertar o acerto. Terminou errando. Porque aí quando ele faz Dia do Futuro Esquecido, ele baralha tudo, pelo amor de Deus.
Aquela ali parecia tipo, cara, tô com fome lá, peraí, deixa eu ver água na geladeira. E na geladeira não tô conseguindo, deixa eu misturar tudo aqui, botar na panela, pronto, acabou-se.
Não, Dia do Futuro Esquecido é a minha frustração total. Eu já disse que, tirando isso e Fênix Negra, né? Porque
Fênix Negra... odiava Confronto Final. Vou ser sincero, eu odiava o confronto final.
Quem não odiava?
Depois que eu assisti Fênix Negra, cara, confronto final é meu filme favorito. Meu filme favorito.
É um, filme, é um filme muito melancólico mesmo pra uma franquia
não,
que
é
poderia
triste.
Ter dado um material muito bom. Tem muita coisa disponível.
Mas é o resultado dos altos e baixos que foi. Foi uma sucessão de altos e baixos que terminou...
No baixo.
Muito baixo. Assim, eu me recuso a assistir. Eu não assisti até hoje Fênix Negra.
Eu tentei, não consegui sair do começo, não. Não viu?
Eu não passei dos primeiros 20 minutos.
Eu não consegui sair, não, do começo.
Mais, então eu sou o herói conseguido. Aqui, que eu achei aquilo tudinho, meu irmão.
Não, você é um sofredor, você é um sobrevivente.
Fosse honra. É.
Michel assistiu?
Todo? Infelizmente, eu assisti. Ainda bem que foi de graça, que eu ganhei um convite e assisti. Mas se fosse pra pagar, eu tinha saído do cinema e dizer, ó, devolve meu dinheiro, devolve minha pipoca,
depois que eu assisti, tudo. Depois que eu assisti Thor Ragnarok, eu acho que eu ganhei tudinho no cinema.
Mas Fênix Negra, eu acho que consegue ser pior do que Thor Ragnarok.
Ah, sei não.
Não, pra
acho
consegue.
Que não.
Fênix Negra consegue ser pior.
Porque eu não consegui assistir Thor,
eu
não consegui
assistir Fênix Negra. Thor Ragnarok é o meu... Assim, o modelo do que não se deve fazer.
Então vamos combinar uma coisa... Tenta assistir pra da semana que vem, na outra. Dia
próxima...
7. Vou te dar até dia 7 de fevereiro.
Tá, eu vou tentar.
Pra tu dizer o que é que tu achou, porque eu não consegui passar.
Vou tentar passar dos
começo.
Primeiros 20 minutos.
Frustrante, traumatizante.
E assim, o grande problema dos reboots é aquilo que o Thiago trouxe no começo da conversa. Que é não respeitar aquela origem que todo mundo já conhece. Que sua mãe ouviu, seu pai assistiu... Os desenhos que passavam na TV, os quadrinhos, todo mundo já ouviu aquela origem. E tanto as duas, tanto Marvel quanto DC, quanto outras companhias de quadrinhos, já cometeram esse erro.
Trazer
uma história, mas por questão de politicamente correto ou outras questões, fizeram um reboot e acabaram com a história.
Eu acho que
mesmo
é nem
tentando atualizar,
politicamente correto.
Mas às vezes tenta atualizar, trazer para um contexto atual, só que não consegue encaixar o personagem.
Exato.
Eu acho que isso está acontecendo, se bem que eu parei de acompanhar com essas fases mais recentes que a Marvel está fazendo nos quadrinhos também, né? Que ela
tem toda acontecido
muito. Que na verdade a Marvel está tentando aproximar o quadrinho. Ela está fazendo
dos filmes.
Troncho, né? Ela está tentando aproximar o quadrinho, que é a base do negócio dos filmes.
Quando
na
é o contrário,
verdade,
né, velho?
O quadrinho é obra-prima para matéria-prima para tudo. Então, nos quadrinhos também eles começaram a mudar lá, tirar a importância do Quarteto Fantástico.
Até o traço do personagem tá ficando parecido
tá ficando
com
filme.
O ator do filme.
É,
pô. Homem de Ferro que o diga, né?
Pois é.
Mas tiraram a importância do Quarteto Fantástico, que é pedra basilar no universo Marvel. O quadrinho foi lá, meio que escondeu o Quarteto Fantástico.
Mas ali tem uma briga comercial também.
É,
exato.
Não, ali aí já
eles
sai
finalizaram a HQ. Foi e é triste, porque é uma HQ que é clássica.
Exatamente. Básica. Mas deixa o Michel falar um pouquinho, minha gente, que a gente não vai deixar ninguém de falar.
Não,
coitado,
o Michel, se não meter a cara, ó.
Eu tô escutando também aqui vocês aqui. Que também do jeito que eu tô falando, eu tô aprendendo muito com vocês aqui.
Obrigado.
Tem que aprender também um pouco. E, falando na questão do Quarteto Fantástico, vamos botar os filmes, Quarteto Fantástico.
Nossa. A primeira linha. Peraí, pelo amor de Deus, velho. Nem os três prestam.
Os três, aí, pai. Bota a primeira linha. Aí bota nesse outro reboot que pra mim acho que.
Mas eu vou te falar
mais
uma coisa.
Do que realmente filme.
Mas eu vou te falar. Como é o nome desse? Eu não lembro o nome do diretor agora desse último Quarteto Fantástico. Acho que ele tinha uma ideia.
Eu nem quero saber.
Não, vê só. Vamos ser um pouco justos também. Eu acho que ele tinha uma ideia bem clara do que era o Quarteto Fantástico. É tanto que. Como ele explica a amizade entre Ben Green e Reed Richards é arretado. Como ele faz o encontro deles é massa. Mas parece que chegou num ponto, aí novamente aquele lance do comércio. Né? Chegou num ponto, acho que é da Fox ainda. Né? É Fox, né?
É Fox.
Chegou num ponto que os caras disseram, meu irmão, não é ficção científica não. Bota aí umas explosões, faz aquele negócio, tem que vender. Aí o cara se perdeu todinho. Acho que assim, os dois textos iniciais do filme, como ele tá explicando como é que cada um veio, pra que serve cada um, blá, blá, blá. Quando eles vão
o tipo planeta... filme de apresentação dos personagens.
Exato,
né?
Exato. Pô, faz muito mais sentido o Ben Green e o Reed Richards no filme até do que no próprio quadrinho. Só que
pois
do meio
é,
pro fim, quando eles vão pro outro planeta...
Né?
Desanda, você forma pega assim, no sono, no meio do filme.
Ô César, mas o grande problema que teve com aquele filme foi o seguinte. Na época existia grande aquela briga comercial que o Thiago trouxe aqui. O que aconteceu? Ou a Fox lançava aquele filme
ou perdia.
De qualquer jeito, ou a Marvel ia conseguir recuperar o Quarteto Fantástico. Ela fez, eu não vou ceder. E o resultado foi aquele filme desastroso, desrespeitoso.
Mas a gente conseguiu chegar numa coisa pior do que a gente estava
pensando. A parte final do filme é horrível, mas o começo, eu acho que o cara ele tinha umas ideias muito boas mesmo,
mas ele
de fazer ficção científica. Que, olha,
que
então
é o que
falar.
Tem que ser, se for o Quarteto Fantástico.
Com a Disney agora, se não for ficção científica, nem faça. Deixa ele lá no quadrinho.
Deixa
que
ele
é,
deixa ele estar pra gente se decepcionar mais.
John Barney e outros caras.
Né? E aí, Michel, o que tu acha sobre o último Quarteto Fantástico?
Deixa
o
Michel falar, né? Um pouquinho.
O último Quarteto Fantástico, cara. Ela tem como remover no meu cérebro. Eu acho que. Não.
É, tipo, eu quero remover, não só o último, eu quero remover essa linha. Todos eles. Prefiro continuar no HQ.
Muito melhor.
Ou pego a animação.
Não foi da linha coletiva.
Isso daí do que realmente ir pro filme. Porque sem condições, sem condições.
Mas é algo que a gente vem trazendo nos últimos podcasts. Que foi que não é achar aqueles atores pros personagens. Quando a gente achar os atores certos, os personagens certos, talvez.
Nesse daí aconteça. Eu não acho que seja só isso, não. Porque o cara errou no contexto, errou no roteiro, errou na sequência.
Ele errou na vida, né?
É, vamos lá.
Acho que errou quando nasceu já.
Eu acho
já
que o cara nasceu errado. O diretor ficou. Eu acho que ele tinha uma ideia muito boa pra quarteto mesmo.
Assim. Eu acho que desandou ele por fazer, algum motivo
quando
mesmo.
Quando deram essa pressão assim. Aí, ele teve que fazer nas carreiras e desandou, pronto, acabou. Aí terminou uma porcaria.
Mas assim, tá falando só do ruim, né? E reboot que funcionaram pra
uma
vocês.
Boa.
Puxa aí.
Eu não lembro nenhum.
Reboot pra mim, que pelo menos
tá,
assim.
Não,
eu gostei
Michel.
Da
Michel.
Eu
gostei Godzilla, da Godzilla não, King Kong. O King Kong novo.
Eu gostei.
Não, Star Trek.
Star Trek. Não, é Jornada nas Estrelas.
Jurassic Park.
Não.
Jurassic Park no mundo é
horrível. O primeiro, pelo menos, foi mais ou menos. Mas pra mim, esse reboot que fizeram, eu achei a dinâmica. De mostrar o parque mais conceitual, realmente, de um parque, de uma forma, realmente, do que o primeiro. Porque o primeiro mostrou uma linha, tipo, vamos mostrar aqui, laboratório, como é a criação, isso aqui. No segundo já mostrou, já, realmente,
já o parque funcionando.
E tal. E como eles também...
Manipulação genética, já
foi não, bom. É bonzinho,
eu achei os dois ruins.
Não...
Os dois, esse Mundo Perdido e como é o nome do outro...
Esses dois, Jurassic World.
O primeiro tentou ser o primeirão requentado.
Reino Ameaçado.
Mundo Perdido.
Reino Ameaçado.
O primeiro tentou ser o primeirão requentado. Com um detalhe, né? Botou o Senhor das Estrelas lá. Porque aquele bicho tem que dar uma guinada na carreira. Porque todo o papel dele é o Senhor das Estrelas.
É igual, virou Star-Lord.
Senhor das Estrelas. Todos os papéis dele... Tadinho. Pô, ele participa daqueles... Pronto, outro reboot
quando,
legal.
Quando ele faz
Sete Homens e um Destino. Sete Homens e um Destino.
Que mudou até o título, né? Os Sete...
Que é The Magnificent Seven, né?
Isso. Que já é uma...
Que é de Akira Kurosawa.
Na verdade, é um livro do Velho Oeste americano.
Sim.
Certo? Que foi filmado no Japão pelo Akira Kurosawa. Virou Os Sete Samurais.
Os Sete Samurais, exato.
Depois virou um filme de faroeste de novo nos Estados Unidos.
Que é o Sete Homens e um Destino. Do Will
Greener, Steve McQueen.
Charles Bronson.
Filmaço.
Exato, exato.
Certo? Recomendo que assistam. E aí eles refizeram agora, mudaram até o título e tal, que ficou bom até.
Ficou.
Mas o anterior é melhor.
Claro, né? Claro,
mas sim, é muito mas bom. É um reboot que
mas
funciona.
Mas
é um reboot que
funcionou. Também com o Senhor das Estrelas. Porque o bicho, como é o nome? Esqueci. Chris Pratt.
Isso.
Faz sempre
agora
a mesma...
aqui, um reboot que eu tenho certeza que todo mundo amou. Caça Fantasmas, né? Foi incrível. Assim, filmaço. Ironia,
a
tá,
A única
galera?
Coisa ali que Deus, que eu gostei foi quando apareceram os três Caça Fantasmas
claro, porque
original.
Voltou pro original,
eu
né,
já
amigo?
Achei que foi
Fraga,
certa,
né?
Não, eles podiam ser que... melhor, principalmente
eles
o...
Eles podiam ser melhor aproveitar.
Não, mas a melhor parte do filme, só.
Como é o nome dele?
Peter Venkman.
Como é o nome
dele? É o Bill Murray.
Bill Murray.
É assim, eles podiam ter sido muito melhor, mas ainda é a melhor parte do filme, né? É a única parte que...
É a parte boa, tá ligado?
É a única parte que não parece
no
a sessão da tarde.
No caso do Caça Fantasma novo, a demanda que eles quiseram colocar no filme ficou legal, assim. A forma, vamos pro mundo atual. Ficou até legal, mas assim, em termo, contexto geral... Não foi bom. Tipo, o filme, tipo, ele já ocorreu falha.
Mas peraí,
eu gostei da participação de Ozzy Osbourne.
O rei de...
essa é a participação de Ozzy, ele é um fantasma ambulante.
O rei dos reboots barra continuação é Exterminador do Futuro, né? Que ninguém sabe o que é que deu essa, né?
Mas ali é porque todas as continuações deram errado. Aquela, pô, o primeiro filme é fantástico. O segundo filme é o filme de ação perfeito. Exterminador 2 é o filme de ação perfeito. Certo. E aí eles tentaram continuar e não conseguiram.
Aí tentaram fazer um reboot também.
Tentaram de toda forma. Eles já tentaram rebootar, já tentaram transformar herói em vilão. Foi de
ali,
tudo.
Eles já perderam o rumo há muito tempo.
Há muito tempo.
Muito tempo.
Agora falando até de Schwarzenegger, tem um classicaço dele, que é Vingador do Futuro.
Vingador do Futuro. Que passou esses dias na televisão.
Fantástico. Um dos melhores filmes que eu já vi, assim. Roteiro massa. Depois fizeram também uma regravação com Colin Farrell.
Colin Farrell.
É muito ruim.
Ó, e vamos pensar assim, e qual seria o pesadelo de vocês, aquele filme que vocês amam e que vocês nunca queriam ver rebutado?
De Volta para o Futuro.
De Volta para o Futuro.
Vê.
Jamais, em nenhum momento na minha vida.
Na verdade, eu já tive aquelas ideias de, pô, tem filmes que você viu quando era criança, que eu senti vontade de ver esse filme refeito, com melhores efeitos, com os efeitos atuais, com as possibilidades que a gente tem hoje. E muitas vezes eu me decepcionei.
Todas as vezes eu me decepcionei.
Um deles que, pra mim, fantástico das antigas, que é o Poltergeist. Das antigas, ele é muito bom. Quando eu fui ver o Poltergeist novo, que acho que é de 2016, 2017. Eu olhava assim, foi por isso que eu esperei, eu queria ver aquele filme de novo.
É por isso que eu digo que eu não quero.
Eu passei anos e anos pensando, vai refazer. Quando faz o reboot, tipo...
Não, cara, era pra ter refeito.
Era pra ter eliminado a minha mente, que eles pegaram minha ideia e fizeram. Tipo, não era pra ter feito.
É diferente do Poltergeist também? Qual foi o teu caso? Poltergeist?
Pelo amor de Deus, velho.
É diferente do It.
Eu prefiro o clássico, o antigão.
Não, eu me lembro de Poltergeist criança, velho, assistindo.
Isso era assustador.
Eu não dormi de noite.
E assim, diferente do It.
Pronto, um reboot.
O It foi um reboot, não.
Que acerta. Uma refilmagem.
No It foi um remake. No caso, ele não foi um reboot. Ele faz um remake. Que ele foi realmente pegaram todo o filme antigo.
It ficou muito massa,
né? Fizeram todo antigo.
Assim como... Planeta dos Macacos, a gente já citou em outras oportunidades.
Planeta
aqui.
Dos Macacos, essa trilogia é muito massa.
Muito fantástica. Por isso que Matt Reeves tem um crédito comigo.
Enquanto no antigo, como esse novo, esse reboot novo, tá muito bom.
Bota bem perto da boca. Ó, diz, Rebeca. Vai. Tipo, Planeta dos Macacos, incrível. Eu lembro que o primeirão, aquele, quem lembra aí, vai lembrar aquele que foi 2001, 2002.
É o de Tim Burton que tu tá falando, né? É, acho que é finzinho dos anos. É isso mesmo, por aí.
Nem lembro. A nova trilogia foi. Eu lembro que minha mãe não gostava daquele filme antigo. James Quando ela assistiu o novo, ela fez. Ah, era isso?
Eu
era
não gostava. História. Eu não gostava do antigo.
Ela achou incrível.
Eu só achava legal a cena final lá, quando ele vê a Estátua da Liberdade.
Eu também não curtia, não. Não, eu não gosto de nada daquele filme. Eu não gostava da versão antiga.
É bem impactante.
O impactante é porque é o Charlton Heston, se eu não me engano.
Exatamente. É isso mesmo.
Ele fez o Ben-Hur. Ele fez os Dez Mandamentos. Então ele era um ator que tinha
um peso muito grande.
E você dá aquela cena pra ele ali, muito impactante, aquela cena da Estátua da Liberdade.
Aquela cena é massa.
Derrubada, que ele percebe o que aconteceu.
Ele percebe que ele tá na Terra, né? E no fim das contas ele tá na Terra.
Mas assim, eu acho que a gente tem muitos acertos, mas mais erros. Uma pena, né? Porque.
Sim.
Eu acho que até é uma questão de
é porque
cultura,
assim, alguns
desses
filmes muito marcantes
aquilo,
na
né?
época eram feitos meio despretensiosos. E os caras estavam vamos testar.
E viraram culto.
É, e aí acertaram, né? Aí agora você pega essa mesma ideia e diz, pô, vamos trazer pra um público mais novo, vamos trazer pra...
Mas eu queria jogar uma polêmica aqui.
Eita, lá vem. Vamos.
Homem-Aranha.
Putz.
A gente já tá na terceira trilogia do Homem-Aranha.
Pra mim, Homem-Aranha é Sam Raimi.
Eu gosto muito dos dois primeiros. Eu acho o terceiro ele já perdendo a mão.
É, mas
eu
aí...
Eu acho que o terceiro ele já fez com certas imposições. Certo. Que aí já você vê que o filme ele já sai. Mas eu defendo um negócio, sabe?
Calma, César, calma.
Trilogia. Certo. Ah, eu acho que ela é mais Homem-Aranha do que a primeira. Ela mais parece com o personagem do Homem-Aranha.
O Amazing, né?
Isso.
Amazing
Homem-Aranha. O espetacular Homem-Aranha. Eu acho que se parece mais com a ideia do personagem dos quadrinhos e das animações que a gente tem do Homem-Aranha. Apesar de achar, concordar contigo, que os filmes do Sam Raimi, os dois primeiros, são melhores.
São, com certeza. Certo?
Mas o personagem, ele é mais fiel ao que é o Homem-Aranha. A essência no quadrinho, na segunda trilogia, nessa que foi interrompida. Né?
Já acho assim, os dois Sam Raimi são perfeitos. Homem-Aranha. Peter Parker é o Tom Holland.
Peter Parker é o Tom Holland.
É o Tom Holland.
Peter Parker. Você olhar assim e ver Peter Parker.
Aquele loser, né? Que
é magrinho, coisa e tal.
Magrinho do cabeção.
Verdade. O do Amazing já é descolado demais.
Peter Parker já é muito descolado. Eu concordo. Né? Isso incomoda. Mas ele como Homem-Aranha, eu acho ele encaixado.
Não, eu gosto, eu gosto.
E dos atores mesmo, a Maguire, realmente, como é uma aranha, foi realmente uma aranha. Já ele como Peter Parker, cara, eu tenho minha ressalva e prefiro Tom Holland realmente como Peter Parker, realmente pra valer. E o espetáculo Homem-Aranha, ele foi, tipo, se tivesse botado a ideia de Peter Parker de Tom Holland com a ideia de Homem-Aranha de Maguire no espetáculo Homem-Aranha,
aí dava um filme perfeito.
Aí,
né?
Aí dava um filme perfeito, cara. Essa ia ser a perfeição. Praticamente. De ser dessa linha.
Porque senão... você ia pegar o cara que sabe fazer o Homem-Aranha, o cara que sabe fazer o Peter Parker na história do Homem-Aranha. Que é a história mais fiel ao quadrinho.
É, mas eu acho que tem. A gente podia sair um pouquinho dos quadrinhos e do universo super-herói e pro universo mais geral. Quais seriam os filmes? Tipo, vamos pra um outro universo aí que a gente tivesse medo. Ou medo de reboot ou que tenha gostado de reboot.
Ou agora me
lembro. Peguei todo mundo. Vai, Michel, vem aí.
Ó, você tem primeiro assim.
Rebeca tem ideias.
Não, primeiro você tem assim, tem uns filmes de Hitchcock, tipo Psicose, tentaram fazer.
Tentaram
fazer.
Os reboot nenhum peça.
Não, então.
Mas aí são refilmagens que.
Que são muito.
Que se perderam, na história. Agora, eu vou trazer um aqui. Quem lembrar, lembrou. 11 Homens e um Segredo.
Putz!
Bicho, eu amo reboot, velho. Eu gosto muito.
Você já assistiu o original?
Não, já assisti o original.
O Sinatra,
não é ruim. Sim. Ela quer dizer que não é ruim.
Eu gosto. Eu acho que foi um trabalho bem
feito. Não é que é melhor do que o original.
Do 11 Mulheres e um Segredo também. Eu achei legal. O 8 Mulheres.
Oito Mulheres e um Segredo.
Eu assisti, eu gostei muito de algumas atuações. Gostei da história.
Eu achei ele bem legal. Eu achei que ele ficou bem legal. Bem legal mesmo. Agora eu ainda fico com o de Frank Sinatra lá.
Não, mas não, se você quer falar, você quer comparar com Bugalhos, amigo.
Mas assim,
não estragaram, tá entendendo? Respeitaram a essência. Não conseguiram estragar o filme.
É como 12 Homens e uma Sentença. Você não consegue assistir um novo filme.
Sim, sim.
Você consegue assistir o antigo.
O clássico é fantástico.
Mas é isso que eu tô dizendo. Tem alguns clássicos, algumas coisas assim que eu não consigo nem imaginar. Tipo, a gente falou de Volta pro Futuro. Eu não consigo. Nem quero, viu? Por favor,
nem imaginar alguém tentando fazer.
Nem tentem. Pra não estragar o que é bom.
Volta pro Futuro cabe um programa próprio até.
Tão marcante.
É, a gente podia pegar um dia e assistir de resto.
Volta pro Futuro é um negócio tão marcante que acho que em 2013, um engenheiro de uma dessas montadoras grandes de automóveis, ele, fã da história, ele se incomodou. Ele tá chegando em 2015, que é quando se passa a história. E ele tava incomodado que não existia o skate voador.
O hoverboard, né?
É verdade.
A Nike fez a mesma coisa com o sapato, né?
Mas, então, ele pegou a equipe dele de engenheiros dentro da montadora e fez, eu quero que saia daqui pra 2015 um protótipo do skate voador. E eles conseguiram fazer. Quer dizer, ele... Aquela coisa do cara se sentir realizado.
Não, é fantástico.
Ronald Reagan, ele é citado no filme várias vezes. Sim. E ele vai fazer um discurso lá, quando ele tá acabando o mandato dele. Ele cita a citação de Volta para o Futuro. Pô, você vê, o presidente dos Estados Unidos, bicho. Uhum. Né? O cara que foi ex-presidente e tal. É um filme espetacular.
Não, e a gente tem alguns filmes... Mais ou menos da mesma época.
É a maior trilogia da história.
Sim, não, ele consegue. Não, fantástico. E se você for na Disney hoje, né? Eu estive lá recentemente, e você tem ainda lá o doutor, você tem. E a galera ainda para tirar foto, tem o carro. Então, assim, ainda é uma coisa muito viva, e graças a Deus, sem que tenham tentado, né,
assim,
refilmar.
Um pra mim que não se deve mexer nunca é o Tigre e o Dragão.
É verdade.
Pô, mas esse é um filmaço.
É verdade.
Eu adoro esse filme mesmo.
Ali é beleza e poesia.
É verdade.
Aquele filme o tempo todo.
Não, e tem alguns assim. Vai lá, Michel, fala o teu,
filme
que
também,
ninguém deveria mexer. Qual é o teu?
Eu passo pensando um pouco, mas...
Não, eu tenho alguns.
Até mais pra frente eu posso dizer... Mais pra frente posso dizer um que não gostaria que refizessem. Mas vamos, assim, trocando um pouco a ideia, mas vamos... Tartaruga Ninja.
Ai. E aí?
Bicho, eu nunca gostei de Tartaruga Ninja, cara. Então, pra mim, bom, ruim,
bora
velho,
desenho,
novo...
Pô.
Assim, nunca
gostei. O desenho eu gostava.
Época de adolescente, eu vi muito Tartaruga Ninja no desenho.
O desenho.
E aqueles filmes que passavam antigamente na Sessão da Tarde.
Nossa,
que eram extremamente
muito, velho.
Toscos. Eram, mas era tão engraçado.
Era Tartaruga Ninja.
Assim, você gostava tanto de assistir.
Uhum.
Era muito legal. E agora eles tentaram, é como aquela coisa, tentaram atualizar os personagens. Trazer pra realidade, beleza. Mas eu conheço a história, pô, o Splinter, ele é um cara, ele é um mestre, certo? Que por tomar contato com uma substância radioativa, ele se transforma naquele rato. Nesse filme, eles pegam um rato que
inverte,
se transforma,
né, velho?
Inverteram. Eu olhei assim, eu não consigo ver mais, não.
perde o sentido.
Quando inverteram o Splinter, eu não consigo mais.
Basicamente, tipo, avacalharam com o clássico e o que a gente já conhece.
Pois é,
exatamente.
Passou aquilo, não consigo ver mais.
É a falta de respeito, né? Com o espectador, com a gente.
Totalmente. E ainda botar nova linha, botar novos personagens. Vamos botar novos personagens. Vamos trazer realmente os personagens, os vilões mesmo das tartarugas. E, tipo, cagando.
Eu sou de uma época, né? Sou aqui, TV Globinho, né? Uma época...
Oh, meu Deus.
Antes Fátima Bernardes. Uma época antes Fátima Bernardes.
Deixa eu fazer um apêndice aqui. Gostei da sua voz. Você tá bem gripada, hein, amiga?
Bastante, gente. Tô bastante gripada. E, assim, eu lembro que quando eu assistia a Tartaruga Ninja, eu parava na frente, assim. Minha mãe, Rebeca, tem que ir pro colégio. Eu, não, mãe, eu tenho que assistir a Tartaruga Ninja. Eu me atraso 10 minutinhos, saio correndo, mas...
Não, era muito bom.
Era perfeito. E quando eu vi esse novo filme,
cara,
eu fiz...
Cara, então eu sou um ET. Eu nunca gostei de Tartaruga Ninja.
Mas é gosto.
Nunca...
E eu lembro que quando eu assisti esse filme, eu fui ver no cinema com meu noivo. Quando a gente saiu do cinema, a gente fez... porque a gente pagou pra assistir isso. Assim, foi triste, porque era uma coisa que marcava a minha infância. Foi também quando eu fui ver aquele reboot de Cavaleiros do Zodíaco, que aqui todo mundo assistiu. Eu, particularmente, não gostei. Porque eu sou muito fã de anime. E, assim, o que fizeram com aquele filme, eu entendo, mas não concordo.
Apoiado.
Eu ainda complemento. Cavaleiros do Zodíaco é um dos pilares da formação da gente.
E eu ainda complemento Netflix. Que é a nova da Netflix. Nossa. E pelo amor...
É horrível.
Pra que aquilo ali?
Eu tentei. Nem minha filha conseguiu.
Ainda bem que eu pago Netflix pra assistir outras coisas.
Só são 20 minutos de episódio. Então você...
Não, passa 2 minutos,
vou mudar pra outra coisa.
Não. Eu prefiro... É mais fácil eu pegar esses 20 minutos, assistir uns videoclipes, ver outras coisas.
Mas sabe qual é a vantagem? Eles estão com as séries clássicas.
Não, a clássica.
Rapaz, eu me lembro.
Eu tô falando da nova.
É arretado que a Toei fez com a antiga mesmo.
A manchete era uma escrota, né? Porque eu lembro que aquela. A primeira parte, a primeira saga de Cavaleiros do Zodíaco, que vai culminar na saga das 12 casas e tal. Ela passava 10 episódios. Aí agora, amanhã...
Reinicia.
Tem que voltar pro começo.
Cara.
Aí, 10... Aí passava 5 episódios.
Eu sou
amanhã. Quando chegou nas 12 casas, eu lembro que... Ares, aí a briga com Ares. Aí, Touro, aí... Volta pra Ares.
É uma coisa que só a gente...
Eu acho que eu assisti um ano, na pele, um negócio, né? De 20 episódios.
Cara, sabe uma das maiores frustrações minhas com a manchete? Calma, Kamen Rider. Vai Kamen Rider. Que eles passaram até o penúltimo episódio.
Não, ó.
No dia seguinte, que ia passar o último episódio, eles iniciaram de novo. A manchete fechou e eles nunca exibiram o último episódio da Kamen Rider.
Sério,
fechou. O pior que é verdade.
Não,
o pior que
é isso verdade. É uma coisa que só sentiu na pele quem via TV aberta, quem não tinha o streaming, né, na
isso.
época.
Então, assim, essas séries Tokusatsu...
Você que tá assistindo, se você não conhece...
Elas sofrem variações o tempo inteiro.
Kamen Rider tem umas 50 versões. Kamen Rider, se brincar, acho que daqui a pouco vai ultrapassar o Ultraman. Que, pelo amor de Deus.
Ele tem umas 50 versões.
Ultraman... Foi longe, amigo.
Mas tem uma animação do Ultraman.
Não, mas eu tô pensando em quando eu vi na TV há uns 100 anos atrás, né?
Esquecemos do clássico.
Anos 60, pô.
Que foi rebutado tanto e tantas vezes. Power Rangers.
É, demais.
Tem filme novo esse ano.
Não, me recuso a assistir.
Tem filme novo esse ano.
Eu me recuso a assistir.
E esse ano tem o filme do Jaspion.
Eita, esquecido desse.
O filme do Jaspion. Inclusive, um dos produtores é brasileiro. É o cara que tá trabalhando em cima do filme já há alguns anos. Ele deve sair esse ano.
Vamos ver se vai rolar.
Sim, tem uma outra novo, que aí, assim, ninguém sabe o que é que vai vir, porque é Akira também, né? O Katsuhiro Otomo anunciou que vai dar uma
animada. E Akira, eu sei que o senhor completou sua coleção agora, né, amigo?
Eu me arrependo de não ter lido Akira mais
tá
tempo.
Tá vindo também Ryu Hakusho, tão querendo também fazer.
Que Akira tem um, tipo assim, ele previu, né, feito era essas... Que... A história se passa em Tóquio, em 2020, num período de Olimpíada.
Acabaram acertando.
Acertaram.
A Olimpíada de 2020 vai ser em Tóquio, né?
Aí vai vir Yu Hakusho também, tô refazendo também, tô querendo fazer um reboot de Yu Hakusho. E agora 20 anos no Digimon no Brasil, vai finalmente ter o fim da história do Adventure 3, pra quem é da época TV Globinho, assistiu os primeiros, primeira temporada de Digimon, e vai ter o reboot, que eles vão fazer o reboot, já anunciaram já, e vai entrar em produção.
Eu tô olhando aqui pra Rebeca dizendo, vai se frustrar, amiga, e ela tá aqui quase
Digimon, Digimon, eu sou da época que a Angélica cantava, com o chapéu do Seu Madruga, tá entendendo?
Não!
E assim, eu fiquei muito frustrada que eu cresci achando, jurava, que aquela era a abertura de Digimon.
A letra original, não, tipo, ela cantando era a letra original.
Então, né, Michel? Aí eu cresci, conheci meu noivo, e ele me apresentou, de fato, ao nome, ao mundo dos animes. E eu assisti o show ao vivo de Kojoada. Foi incrível. E ele cantou os temas de Digimon. Eu fiz, minha vida foi uma mentira.
Tudo que eu acreditei até hoje.
Angélica destruiu a minha infância. Porque, minha gente, a tradução da música e a música em si, Butterfly.
Mas
é fantástica.
É a mesma coisa que acontece com o Cavaleiro do Zodíaco. A gente
também
foi enganado com a abertura
a vida inteira.
A vida inteira. Certo? Isso é muito normal de fazer uma abertura lá local. Certo? Bem mais ou menos.
É porque assim, antigamente, o que eles faziam? Eles traziam os animes dos Estados Unidos e aí traduziam.
Traduzia tudo.
Mas apesar que...
Não vinha dos Estados Unidos, não.
Não.
Geralmente vinha da França ou da Itália.
Da França,
e
aí
eles traduziam nessas aberturas erradas. E aí ficava essas músicas.
Mas como mas, tudo,
mas,
né,
mas,
gente?
Mas, assim, como mas tudo. Agora vamos a um detalhe.
Eu gosto das músicas antigas.
Apesar da tradução por tradução, realmente, a de Cavaleiros, mesmo que não seja de acordo com o original, pelo menos chance se baseia.
É, tem realmente Fantasy
algo
épico
a ver. Uhum. E não realmente ou a cagada... Vamos dizer assim, porque pra mim foi isso, velho. Praticamente, que botar a Angélica com aquela música Digimon Digitais, pelo amor de Deus, velho. Enquanto a música original é... Depois de um sonho quase sem fim, estava preso no mundo vazio,
sem esperança em mim.
Até que pensei que tudo tivesse perdido, mas percebi que não é assim. Mesmo com asas
de chorar, ruim,
chore,
vá, vou pedir um lenço.
Aí, Michel arrasando como
cantor. Não, é assim, é incrível. Tem um lendário sonhador também, né? Que é incrível. Que a gente
quero
tem...
ser o maior de todos,
um lendário sonhador.
No presente.
Eita,
no
futuro, se revelando aqui. Se revelando.
Onde for.
Essa também tá. Essa não é da tempo da gente, não.
Não, mas gente,
mas essa eu não conheço, não. Nunca assisti.
Aí agora eu já
assisti, mas não me lembro. Não.
Emenda, faz, ó, acho que ela vai cantar o karaokê de amanhã da Nassau.
Ah, com certeza.
Vai cantar
com certeza
o karaokê da Nassau.
Mas assim,
já
gente,
tem gente que vai cantar aqui.
É, Digimon. Pokémon, inclusive, aí, gente, já é mais da minha época aqui. O pessoal aqui, entendeu? Já
aqui, a camisa
o pessoal aqui,
cara,
chamando
aqui
a gente, velho.
Não.
Não, eu sou de Patrulha Estelar, Pirata do Espaço. Eu sou
não,
de...
cara, eu sou
Zillion.
Vamos lá.
Zillion. Isso aqui era um pipoca, mas a
gente
sabia
que
já
era. Tiago aqui. Tiago maravilhoso aqui.
Tiago, minha gente, se fosse filmar,
mas tem que botar, tem que botar
o Tiago.
Tem que botar os antigos, Space Ghost.
Space
Ghost é muito massa, pô.
Muito bom.
Agora, Space Ghost saiu agora na Panini.
Pronto, aí um reboot massa. A DC comprou os direitos da Hanna-Barbera e
tá,
e ela pegou e reformulou
tudo.
Excepcional esse material. Space Gust, os Herculóides.
Exatamente.
É, pô, quem mais tem? Tem Space Gust, Herculóides, aí tem Scooby-Doo, eles fizeram
Scooby-Doo,
os Flintstones, né?
O Tubarão.
O Jetson saiu também. Saiu aquele, como é, meu Deus? Patrulha Estelar. Saiu também. Teve um crossover aí bem legal que... Deixa eu me lembrar agora. Não vou conseguir lembrar, mas eu falo... Eu vou trazer semana que vem. Mas teve um crossover massa,
Michel,
que eu comprei.
É, pô. Esse material é muito massa, bicho. E Hanna-Barbera. A Hanna-Barbera é outro.
Que é um programa. Um programa específico.
De animação, eu queria
Scooby-Doo
é uma
das melhores coisas que já passaram na televisão, não, bicho.
E
eu ficava assustado com o Scooby-Doo.
Scooby-Doo é muito massa.
De animação.
Assustado. E
agora,
o Scooby-Doo pequenininho é uma das melhores coisas também pra você morrer de rir.
Verdade.
Cara, eu recebi um anime que era uma foto de um posto de gasolina. Aí tinha a Kombi do Scooby-Doo e atrás o carro do ex, dos caça-fantasmas.
Respeita as caras.
É a máquina do mistério.
A máquina do mistério, exatamente.
A máquina do mistério.
A Kombi você deplora.
Mas era a Kombi do Scooby-Doo, que eu esqueci o nome. os dois parados no posto ao mesmo tempo. Aí o cara escreve embaixo. Para os dois estarem na mesma cidade, o problema é grande.
É perfeito. Assim, trazendo o que o Michel falou de Yu Hakusho, eu acho que esse reboot não vai funcionar por causa da dublagem, pô. Porque a dublagem brasileira de Yu Hakusho...
Não, a dublagem clássica é
fantástica.
Até ganhou o prêmio.
E até ganhou assim, pra mim, Rei Leão perdeu muito... Por causa da dublagem nova, que é uma porcaria. Né?
É fantástico, fantástico.
Vamos deixar aqui as nossas... A gente tá na hora, né, minha gente? A gente para assim. Desculpa aí, galera, mas o papo tá bom. Mas, assim, nosso produtor Júnior, ele já cortou nossa cabeça aqui. Já fez sinal de guilhotina. E a gente vai ser morto se a gente continuar.
Continua, então, passou. A gente faz outro programa. Faz outro.
Mas a gente faz outro. Agora, fica a nossa... É, Tiago tem que assistir, né? Fênix.
Prometo que vou tentar.
Prometo que eu vou tentar terminar também. Certo. E a gente pode
já pegar no sono durante.
Eu já passei por alguns filmes que eu assisti umas 10 vezes pra poder conseguir terminar. Pois acho que vai ser essa. Mas a gente vai tentar pra gente falar com assim, né?
Criticar com propriedade.
É,
né?
Criticar assim, com mais propriedade. E eu acho que a gente podia pensar também, assim, tem alguns temas que a gente precisa, né, trabalhar. E vocês podiam ajudar a gente, vocês de casa. Vocês podiam mandar mensagens pra gente lá no Instagram do Multiverso Cultural. Aí a gente volta essa semana. Nossa, né, nossa produtora, vamos pedir pra vizinha botar lá um quizinho pra vocês verem o que, é que vocês gostariam que a gente falasse. Pode botar pra lascar, que a gente promete que a gente assiste. Que a gente vai ver o que vocês disserem pra gente assistir.
É, e outra
promessa
coisa,
perigosa.
E outra coisa, assiste.
Cara, nem com o Hulk 3.
Na
a
verdade,
gente
a gente precisa
assistir.
Escrever.
Fênix Negra de novo?
É, a gente precisa escrever essas ideias. Que a gente vai
ter. Pronto, agora vamos lá. Então vocês vão fazer aí, sugerir, né? Partilhar. E lá pro dia, a gente, dia 7 é o de Tiago, dia 30 a gente vai falar do dia do quadrinho nacional, que é um dia importante, então não vai rolar nada desse tipo. Mas aí pro dia 14, vocês podiam dizer o que, é que vocês querem que a gente faça, que a gente faz. A gente promete que a gente tenta. Fica aí a dica. E aí a gente vai se despedindo por hoje, né, galera? Vamos lá?
Galera, sempre é um prazer estar com vocês e é fantástico. Um forte abraço. Agradecer a presença do nosso querido Michel.
Coitado, aqui, né? Ele ficou aí, ó, refém de vocês.
Entrou
aí,
mudo,
não?
E saiu calado.
É.
Forte abraço pra vocês. Até a próxima.
Valeu, galera. Mais uma vez aqui a presença com essa mesa fantástica aqui com a gente. Até um próximo programa.
Galera, muito obrigada, viu? Foi um prazer. Michel, obrigado pela presença. E até a próxima, galera. Foi fantástico.
Eu agradeço aí a todos vocês, Heloísa, por convidar aqui o Multiverso e aprendendo. Eu tô, por enquanto, aqui aprendendo também detalhes, não posso dizer tudo, mas eu tenho que também aprender também. Então, estou aprendendo um pouco aqui.
Pronto, e aí a gente vai encerrando. Vocês curtam aí, vão lá no Instagram do Multiverso, sigam, né? E digam o que vocês querem. A gente vai fazer um quizinho, vai botar lá pra vocês verem que a gente promete que a gente assiste. Né, que a gente tenta, nem precisa ser só assistir não, pode ser ler também, pode ser qualquer coisa desse tipo, porque a gente se esforça, né? A gente tenta. E Michel, obrigada pela presença, meninos, amo vocês e até a próxima, né?